minha vida, meus livros, minhas pesquisas, minhas publicações científicas se baseiam em quê? Estudar pessoas de muito... Todo mundo. Mas também estudar pessoas de muito... E também estudar pessoas do quê? Em que áreas da vida? Todas. E o que é que está no centro de tudo isso? E o que é que está no centro de tudo isso? O que é muito claro? E isso você nunca ouviu em lugar nenhum. A base do sucesso humano, ela começa numa única coisa. Ambição. Entenda a ambição, algo diferente de quê? De ganância. Ganância é crescer e prosperar, pisando por cima do outro, sem se importar os meios pelos quais. Ambição é crescer de forma justa, verdadeira e honesta. Ok? Então, você não vai sair de onde você está se você não tiver ambição. Eu entrevistei pessoas que as casas eram horríveis, pessoas supostamente pobres, casas horríveis, sem acabamento, sem reboco, portas com buraco, quartos quebrados, camas partidas, e olhando para elas, entrevistando, elas poderiam consertar aquilo, mas elas não tinham o quê? Ambição. Quantas pessoas aqui poderiam ter uma vida infinitamente melhor, mas não tem o quê? Ambição. Não tem ambição. Olhe para homens e mulheres ricas. Antes de qualquer coisa, eles tinham o quê? Ambição. Eles iam fazer o quê? Não sabiam. Queriam chegar onde? Não sabiam. Mas eles tinham o quê? Queimando dentro deles, o quê que eles tinham? Eu quero crescer, eu quero mais. Quem está entendendo isso? Então, não vai haver nada de prosperidade na sua vida se primeiro não haver o quê? Houver o quê? Ambição. E ambição para cada área da vida. Você vê pessoas que têm ambições tremendas, ambições financeiras, outras ambições profissionais, outras ambições com o corpo, outras ambições espirituais. Seja como for, sem ambição nada vai acontecer. Esquece, você não está no jogo se você não é ambicioso. E ambição trata de resultado. Quem está comigo, dá um sinal aí para mim. E esse é o primeiro ponto, ambição. O segundo ponto é, eu preciso transformar a minha ambição em algo tangível e palpável. Eu preciso, como vocês sabem, fizeram metodismo, preciso transformar a minha ambição em quê? Numa imagem crível, crível de que se acredita, uma imagem tangível que se toca, uma fotografia que o meu cérebro possa incorporar e perseguir. Uma imagem fotográfica do que você quer. Uma imagem clara do que você quer. Terceiro ponto, você precisa trazer referências. Quem é a pessoa? Qual é o feito? Eu preciso ter uma referência, um padrão, algo que eu possa entender, mirar, olhar, e meu coração e minha mente dizer, se ele pôde, eu também posso. Paulo, e depois? E depois disso, eu tenho que nomear. Quem é o cara que tem essa referência? Quem é a pessoa que chegou nesse lugar que é a minha referência? Eu vejo pessoas sonhando com negócios. E qual é a sua referência? Não, não tem referência. Nem fora do Brasil, nem dentro do Brasil. Não, não tenho referência. Qual é o feito? Não, não tem referência. Qual é a pessoa? Não tem referência. Nenhuma, nem perto. Esquece, essa pessoa dificilmente vai sair do lugar. Ambição. Depois, uma visão. Uma visão o quê? Clara, que tangibiliza a minha ambição. Depois, referência. Quem chegou lá? O que é que essa pessoa fez? Quem chegou lá? Quem chegou lá? Nesse tipo de empresa, nesse tipo de família, nesse tipo de resultados financeiros, nesse tipo de patrimônio, nesse tipo de rendimento mensal, nesse tipo de casamento, quem chegou lá? E o quarto? Já você tem a referência e nomeia, né? Você pega a referência e nomeia. Quem é o fulano, Beltrano? O que é que ele fez? feito e pessoa, o feito e a pessoa, referência de o feito, o que foi realizado, e a pessoa na referência, sim ou não? E o quarto, você precisa começar a aplaudir quem é melhor do que você. Olha que loucura. Olha o que eu vou te dizer. Eu vou falar de, eu costumo falar de forma mais científica, metrificada, mas eu vou te dizer que esses dois pontos é o que mais impede a prosperidade. É você não ter ambição e não aplaudir quem já chegou onde você um dia gostaria de chegar. São as duas coisas que mais impedem você sair do seu lugar. Quem está entendendo? Cara, eu preciso querer mais. Fala, eu quero mais de mim. Eu quero um corpo mais bonito. Fala. Fala, eu quero um corpo mais bonito. Meninas, eu quero bumbum na nuca. Isso é ambição? Independente da idade. Independente da idade. Independente da idade. Bumbum na nuca, independente da idade. Um corpo ultra saudável, independente da idade. Ambição. Essa ambição tem que ser tangibilizada. Ela tem que ter uma visão clara, específica. Qual é o corpo que eu quero para a minha vida? Qual é a empresa que eu quero? Qual é o casamento que eu quero? Qual é a família que eu quero? Isso não pode estar numa fumaça. Tem que ser real, tangível. Depois disso, eu preciso trazer referências. Eu preciso dizer para o meu cérebro: é real, é real. Quem lembra da fala no método CIS? É real. Fala comigo: é real. Convença seu cérebro que isso é real, é tangível, você pode perseguir, você pode construir, é real. E depois que eu é real, quem é que chegou lá? Quem realizou uma empresa como a que eu quero realizar? Quem realizou o faturamento como eu quero realizar? Quem realizou na minha idade o corpo que eu quero realizar? Quem realizou o casamento, o filho, a família, a casa que eu quero realizar? E aí sabe o que você vai achar? As pessoas que você tem um certo ciúme, uma certa inveja e que te incomodam. É o médico que concorre com você, é aquele empresário que concorre com você e é melhor do que você naquele aspecto. É aquela mulher chata que tem uma família linda, que o marido é lindo, ainda é carinhoso com ela. É essas pessoas que te incomodam, que você no final das contas vai ter que o que agora? Aplaudir. Qual o erro de algumas pessoas que falam muito e fazem pouco? Eu disse, cara, assim, eu quero um avião a jato. Ok? Fala, ok? Cara, mas você não tem nenhuma bicicleta. Você está dizendo para não ter um avião? Não, continue mantendo o avião a jato. Agora, pega, traz algo antes do avião. Ah, uma Ferrari. Ok? Ok, gente? Ok. Mas você não tem nem a bicicleta, que tal um Corolla antes da Ferrari, ok? Às vezes nós afastamos tanto os nossos sonhos, dizendo que aquilo é ambição, mas na verdade aquilo é uma megalomania. Megalomania não move mente, nem move coração. Ambição move coração. E se aquilo é muito distante, quebra aquilo em quê? Em ambições menores. Porque em algum momento o cérebro vai dizer o quê? Para, em algum momento ele vai dizer... É o quê? É possível. Em algum momento ele vai dizer, é possível, é real, é para mim. Quem lembra desse jargão que eu uso? Em algum momento você conecta isso na tua mente. Em algum momento você vai ver, teu cérebro vai dizer, é real, é possível, é para mim. Eu vejo pessoas que nunca realizam nada porque eles levam coisas tão longe da sua crença de merecimento. Levam coisas tão longe da sua crença de capacidade. Levam tão longe da sua crença de... E o cérebro desconecta. É como eu ir para um time para jogar contra o São Paulo. Eu e mais 11 amigos aqui vamos jogar contra o São Paulo. Não é real, não é possível e não é para mim. Meu cérebro desfaz qualquer processo mental que possibilitaria esse acontecimento. Sem ambição e esses quatro passos simples, eu vou chover no molhado, vai, tudo que eu vou fazer aqui vai ser ineficaz. Se você não tiver sangue nos olhos e ambição, se você não tiver clareza de uma visão de futuro, se você não tiver referências de alguém que já chegou lá, e se você não conseguir aplaudir essa pessoa de forma efusiva, eu vou chover no molhado, seus resultados vão ser uma fração do que poderiam ser. Quem está entendendo isso? Você nunca viu esse lugar nenhum, é verdade ou não? Só que conversando com as pessoas que romperam, eu comecei a identificar esse padrão: ambiciosos, ambiciosos. Depois o quê? Depois de uma ambição que não sabia nem o que queriam, mas queriam prosperar, queriam crescer. Eles encontraram o que eles queriam. Eles começaram a ter clareza do que eles queriam. E depois dessa clareza, eles buscaram o quê? Referência. Referência, você vai poder chamar de ídolo, você vai poder chamar do que você quiser. Referência. Referência. E depois da referência, eles aplaudiram o quê? Começaram a aplaudir essas pessoas. E eu comecei a ver pessoas talentosíssimas, que tinham um dos quatro, mas não tinham os quatro. Ou não andavam, ou não saíam do lugar, ou tinham sempre regressos e voltavam. E o maior desafiador para muitos era aplaudir o sucesso alheio, aplaudir o sucesso de quem tem o que você gostaria de ter, aplaudir o sucesso de quem faz o que você gostaria de fazer, aplaudir o sucesso de quem se tornou quem você gostaria de se tornar. Esses quatro pontos são completamente fundamentais para o teu sucesso. Eu estou falando, há 6 meses essa ficha começou a cair, juntei os 4 pontos, comecei a investigar pessoas. As pessoas que perfaziam isso são pessoas que são multi na área financeira, pessoas que são multimilionários. Conversando com pessoas, todos os multimilionários, foram 19 multimilionários que eu abordei, todos seguiram esse processo. Quem está me entendendo? Quem quer ser multimilionário aqui? Passar disso. Ambições extraordinárias, e pode ser, não precisa ser multimilionário, pode ser seu corpo, pode ser sua família, pode ser um cargo eletivo, pode ser seu negócio. Ambição. Nossa vida são feitas de quê? Jornadas. Todo tempo fala jornada. Você não deve parar, porque quem para no meio do caminho não chega em lugar. E jornada de todo tipo, uma jornada financeira. A jornada financeira, eu saio de onde eu estava, conquisto um patamar, e é um desafio sair de onde você está e conquistar um patamar novo. É desafio ou não é? Mas o desafio maior é o quê? Se manter. Ganhar dinheiro não é tão difícil. Difícil é continuar ganhando dinheiro. Então, eu saio daquele patamar financeiro, atinjo esse patamar. Parabéns, parabéns. Esse não é o maior desafio. O maior desafio é continuar nesse patamar financeiro. E depois que eu conseguir subir, manter nesse patamar, continuo no patamar, qual é o próximo desafio? Qual é o próximo desafio? Crescer de novo. E depois, qual é o próximo desafio? Me manter nele. Qual é o outro desafio? Crescer de novo. Porque se você não estiver vivendo essa jornada, você vai cair em algum momento. Quem está me entendendo? No mundo, nosso mundo não existe equilíbrio. Ou você está subindo ou você está descendo. Ou a tua jornada é para cima ou a tua jornada é para baixo. Não existe equilíbrio. Acredite, não existe equilíbrio. Não existe equilíbrio. Primeiro desafio é sair de onde você está e crescer. Segundo desafio, qual é o segundo desafio? Se manter. Depois se mantém, depois qual é o desafio? Voltar a crescer. E se você não se mantém e não volta a crescer, acredite, você vai cair. Então, essa consciência, e aí vamos para a forca. Essa é a nossa jornada. E eu falei de forca aqui, que é mais fácil. Eu pensei em botar um deserto, ia ser muito complicado. Então, botei a forca. Essa jornada, da forca para onde? Da forca para onde? Para o pódio da vida. A vida é um jogo, a vida é um jogo. Alguns vão levantar os troféus, outros não irão levantar. Alguns vão ter ambição suficiente para pagar o preço desse preço, esse preço, esse preço. Ou alguém que de fato continua parado no meio do caminho, ou numa lentidão miserável, numa mediocridade miserável, que nunca vai subir o pódio, nunca vai levantar o troféu, nunca vai celebrar. Ou porque parou na jornada, ou porque nunca deu o seu melhor, porque não teve ambição suficiente. Quem está entendendo isso? A pergunta é: no teu casamento, aonde você está? Com a corda no pescoço? Ou no pódio? Com teus filhos, onde você está? Com a corda no pescoço ou no pódio? Na tua vida profissional, você está com a corda no pescoço, inseguro? Ou no pódio? Na tua saúde, você está com a corda no pescoço ou no pódio? E acredite, que você esteja com a corda no pescoço, ou que você esteja no pódio, mas não fica no meio do caminho, porque o meio do caminho tem um nome. Qual é o nome do meio do caminho? Mediocridade. E se você estiver no meio do caminho, esteja seguindo firmemente a sua jornada, mas não esteja parado aqui, porque aqui é a mediocridade, aqui é a zona de conforto. Zona de conforto é onde o diabo visita os preguiçosos. Zona de conforto é onde o diabo visita os preguiçosos e fala no ouvido deles. Zona de conforto é onde o diabo visita os preguiçosos. Tenha certeza disso. Quem está entendendo? Então, essa é a nossa jornada. Onde você está em cada área da vida? Na forca? Perto da forca? Paradinho aqui em algum momento aqui? Ou está subindo no pódio conjugal, no pódio financeiro, no pódio profissional, no pódio da saúde? Siga e nunca pare. Você precisa estar realmente atento. Nessa jornada, na jornada da vida, você tem que sair da forca. O Paulo, o que é sair da forca? Resolver os seus problemas. Eu vejo muitas pessoas na virada do ano, nas suas empresas, está fazendo planejamento estratégico da empresa, metas e objetivos extraordinários, mas não está atento aos problemas. Eu vejo pessoas, eu quero pesar tanto, vou ganhar tanto, mas não está preocupada com os problemas. Falem problemas. Você não vai conseguir fazer uma jornada carregando o que nas costas? Pedras, que você carregue barraca, que você carregue alimento, que você carregue água, que você carregue lona, que você carregue fogareiro, panela, comida, mas que você não carregue pedras. Então, se você quer chegar a algum lugar, você vai ter que resolver os seus, o que, gente? Problemas. Vai ter que ter esse homem o suficiente, mulher o suficiente para olhar um casamento sem sexo. Você vai ter que ser homem o suficiente, pai o suficiente, mãe o suficiente para olhar os problemas do seu filho, as notas, o mau comportamento. Você vai ter que ser homem, mulher o suficiente para olhar os seus problemas. Não adianta apenas estabelecer o quê? Objetivos, metas. Você tem que olhar e encarar os seus, fala para mim. Problemas são âncoras. Não dá para fazer uma grande jornada com pedra nas costas. Tem muitas pessoas que não conseguem avançar porque estão carregando um monte de problemas, fingindo que não os tem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos falando de uma jornada de novos níveis. Você vai ter que resolver os seus problemas. Em algum momento você vai ter que olhar para trás, voltar atrás e resolver os seus problemas. Paulo, quando você diz isso, é da indiferença à escassez. É uma jornada, da indiferença para a conexão. Quem é que você está meio indiferente na sua casa? Quem você está indiferente na sua casa? Quem você está indiferente? É casamento? É pai? É mãe? É filho? Qual filho está desconectado? Aqui é uma conexão profunda com o filho. Aqui é uma conexão profunda com o filho. Aqui é uma conexão profunda com a esposa. Aqui é uma relação de indiferença com esposa, com filho. Vai ter que resolver esse problema. Quem está me entendendo? Você vai ter que... Quem vive escassez em algum ambiente, em alguma área, vai ter que resolver esse problema. Para de fingir que não tem, porque você não vai conseguir carregar uma mochila de pedras e chegar longe na vida. Faz sentido o que eu estou dizendo, gente? Para que você entenda espiritualmente, emocionalmente, quanticamente, na questão comportamento, a seriedade do que é carregar pedras numa mochila. Eu estou falando nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Quando um judeu chega para outro e diz o quê? Shalom. Ele está desejando o quê? Paz. Mas o que significa paz para o shalom, para o judeu? Significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E o que significa para o judeu nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar? Desautorizar o caos. Shalom é igual, coloca aí, shalom é igual desautorizar o caos. Desautorizar o caos. brechas, fala brechas, é tirar todas as brechas. A barata vive aonde? Nas brechas. A sujeira se encaixa aonde? Nas brechas. Porque uma casa limpa, quanto mais uma casa moderna, mais lisa ela é, porque ela não deixa brechas. Um casamento não pode haver brechas, uma família não pode haver brechas, porque é lá que o mal se instala. É lá que o mal se instala. Então, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, significa o quê? Shalom, que significa o quê? Desautorizar o caos. Se você quer ter sucesso, você vai ter que ser corajoso e corajoso o suficiente para procurar na sua vida o que é que está quebrado, o que é que está faltando e o que é que está fora do lugar. O que está faltando, o que está quebrado, o que, é que você faz? Conserta. O que está faltando, você repõe. E o que está fora do lugar, você o quê? Posiciona. Organiza. Eu tenho visto muitas pessoas, elas crescem numa área, forte, focadamente numa área, deixando outras áreas completamente quebradas, faltando e fora do lugar. Quando chega lá em cima, a queda é vertiginosa, ou o sofrimento é insuportável. Eu tenho visto bilionários com sentimentos, com emoções destruídas. Eu tenho visto pessoas muito bem sucedidas numa área, mas que deixaram coisas quebradas, faltando, completamente destruídos. A pergunta é: o que é que está quebrado na sua vida? O que é que está faltando? E o que é que está fora do lugar? Vocês estão me entendendo? Agora deixa eu espiritualizar. O diabo. Ah, Paulo, mas eu não acredito em diabo, não acredito em Deus. Tudo bem, então o mal fica melhor? O mal, a energia ruim, as más vibrações, você dá o nome que você quiser, eu vou chamar do diabo. Ele habita nas coisas quebradas, faltando e fora do. Ele vê duas pessoas. Uma não tem nada quebrado, nada faltando e nada. E vê outro com coisas, coisas e coisas. Quem ele ataca? Quem deu brecha? Quem autoriza o caos? Quem está me entendendo? Então eu vou passar um exercício diretamente de Deus para vocês, ok? Foi um exercício que Deus me ensinou quando eu estava em Angola. E eu vou passar esse exercício para vocês. Façam, confie e façam, mas façam doutrinadamente, façam ferrenhamente. Então, Paulo, qual é o exercício? Primeiro passo: você vai pegar um caderno e vai no quarto que você dorme. E no quarto que você dorme, você vai procurar. Você vai escrever no caderno: nada quebrado. Todo mundo comigo.
Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.
De novo. Escreveu no caderno? Aí você botar meu quarto. Escreve meu quarto em cima ainda. Entra no quarto. E agora você com uma lupa vai começar a procurar o que está quebrado no meu quarto, arranhado. Anota. O que está faltando? Anota. E o que está desorganizado e fora do? E anota. E vai anotando tudo. Fez o quarto com perspicácia. O que está quebrado, o que está faltando, o que está fora do lugar. Começa a anotar, começa a anotar tudo. Preencheu tudo, ah, ok, armário, dentro de armário, cama, embaixo da cama. Não, não falta mais, não é para fazer, é apenas para. Para que, gente? Para anotar em tópicos. Fez isso, bota data. Não importa se vai demorar 6 meses, não importa se vai durar 2 meses, vai botar data para fazer resolver tudo isso. É algo completamente espiritual e sobrenatural. Você começa a minar, tirar as brechas. Não pense que o seu carro é sujo porque você não tem tempo. É porque tem problemas espirituais e emocionais na sua cabeça. Não pense sua casa é desorganizada porque você não teve tempo. É porque tem demandas espirituais, comportamentais e emocionais. Quem está me entendendo? À medida que eu curo fora, eu curo dentro. À medida que eu organizo fora, eu organizo dentro. E organizar, nada quebrado, nada faltando, nada para lugar, é o estilo de vida das pessoas, mais do que sucesso, das pessoas felizes. Eu saí de casa agora, estava chegando móveis lá em casa. Chegando nesse instante, eu saí de casa chegando móveis. Sabe por quê? Eu e a Camila somos obcecados em nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Não dá para ter um armário desorganizado, roupas sobrando, cueca furada, calcinha do tempo do Bumba. Não dá, não dá. Não dá para ter roupa emboloada ali dentro. Não dá, não dá. É autorizar o caos. Isso reflete a tua mente, reflete o teu espírito. Quem está me entendendo? É estilo de vida, é algo poderoso. Quem vai fazer isso acontecer? Quando você chegar do lado de fora da casa, 80, 90% de todos os seus problemas simplesmente desapareceram. Quantas pessoas vão ter que reduzir seus armários pela metade? E vão descobrir depois de pela metade que não consegue usar nem essa metade. É verdade? Quantos vão descobrir que tem na cozinha, tem coisas horríveis, velhas, amassadas, que não eram para estar ali, nem de graça. E você não usa, não tem porquê. É um processo de escassez, de acumulação, de derrota, de avareza. Você vai descobrir tanta coisa no teu caráter, na tua personalidade, nas tuas emoções, quando você começa a fazer isso como estilo de vida. Como estilo de vida. Você vai descobrir, e nada é por acaso, nada acontece por acontecer, tudo é uma manifestação. Tudo que está fora é manifestação do que está dentro. Curando as manifestações externas, você vai curar os gaps internos. Fechado isso? Estão prontos? Posso continuar, gente? A primeira parte que eu falei também é importante, gente. Ambição. É importante mesmo. Ok. Então, é desautorizar o caos. Do caos, a ordem. Da pobreza, a riqueza. Você vai ter que sair dos problemas. Resolva seus problemas. E eu dei uma estratégia poderosa, eficaz e transformadora para resolver seus problemas. Mas tem outra coisa. Você precisa agora também ter a clareza dos seus problemas. Tá certo? Paulo, por quê? Porque tem alguém que precisa de você. Com quem? E por quem você precisa concluir essa jornada aqui? Olha a minha pergunta, escreva o nome dessas pessoas. Com quem? E por quem você precisa concluir essa jornada do nada quebrado, nada faltando e nada para lugar e subir no pódio? Escreva. Com quem? E por quem você precisa concluir essa jornada da forca, do deserto, da aridez?
A gente se acha humilde, se considera porque a gente serve de alguma maneira o próximo ao ser médico, né? Mas eu vi que tinha muito de orgulho para ser tratado, para ser moído. Estar aqui me torna e me faz uma pessoa melhor. E assim eu sou melhor não só para o meu ecossistema individual, para minha casa, para minha família, mas para quem eu sirvo, que são os pacientes que batem na minha porta e eu quero oferecer sempre mais e melhor. Vieram os meus pais que tiveram acesso a novos conhecimentos, a assuntos nunca tratados em família, assim, né? Porque muitas coisas que a gente queria dizer, que a gente enxerga, e aí tá tudo em paz ali. O Paulo e a Camila dizem tudo e a pessoa já chega tratada, curada em casa, né? E aí a minha avó foi, meu irmão foi, meus cunhados foram. Então a gente vive uma transformação de um ambiente familiar próspera não só financeiramente, mas emocionalmente.